Norma urbana culta, bobina número 3. Inquérito Brasil, São Paulo, número 8. Diálogo entre dois informantes. Temas 15. Instituições, ensino, igreja. 13. Profissões e ofícios. Números dos informantes 7 e 8. Sexo feminino, 27 anos. Sexo masculino, 54 anos. Documentadores Fernando Taralo, Ada Natal e Maria Tereza. Data 14 de outubro de 1971. Duração do inquérito 80 minutos. Pista 1, de 54 a 1539 giros. Gravador National, modelo RQ501S, número 54.698. Condições do registro normais.
14 de outubro de 1971.
A dona Camila e o doutor Ricardo vão travar um diálogo para a nossa gravação.
Dona Camila, eu, durante a minha vida profissional, tive a ocasião de testemunhar o sacrifício que professoras faziam, professoras que exerciam a sua profissão em locais distantes, desprovidos de recursos, e muitas vezes a própria professora era quem cuidava da própria saúde das crianças por falta de recursos, por falta de assistência. Este aspecto da sua profissão, como a senhora encara hoje? Houve uma evolução, hoje a professora já tem uma posição de maior, mais credenciada perante a sociedade, porque eu sentia naquele tempo que a professora era marginalizada, especialmente nessas áreas onde eu exerci a minha profissão, no interior. Na capital, eu já não poderia dizer a mesma coisa, devido à centralização de recursos que existe aqui. Mas no interior, em geral, a vida profissional da professora começava distante de São Paulo. Eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito.
Eu acho que isso é pura verdade. Eu não posso falar a meu respeito sobre isso, porque comecei aqui em São Paulo, nunca entrei no magistério público, de maneira que a coisa é um pouco diferente. Mas eu conheço muita gente que começou a sua vida profissional no magistério público, pelo interior do estado, andando nas costas de burro, a pé e com os pés na lama durante muito tempo para chegar à escola, para poder dar as aulas e tudo isso. Eu acho que, hoje em dia, pelo que eu conheço, já não digo então também, não vamos falar da capital, né? Sim. Pelo que eu conheço do interior e do que se vê, eu não diria assim, marginalização do professor. Eu diria que o professor tem a sua importância, mas a educação ainda é um problema nosso brasileiro. O problema é de falta de recursos econômicos e falta de atendimento, talvez falta de verbas e tudo mais. Então, o professor ainda é de uma maneira geral, um sujeito idealista mesmo. Ele exerce sua profissão por uma vocação e por um ideal muito grande, que é o ideal da educação, porque passa por grandes sacrifícios e não tem, digamos assim, aquela compensação. Não vamos falar de posição social, mas, em todo caso, não tem aquela compensação de reconhecimento, talvez, do seu valor ou do valor do seu trabalho ou da sua profissão. Muitas vezes a gente encontra isso até aqui na capital. E se nós falarmos de escola particular, que é o exemplo que eu poderia dar, quantas e quantas vezes nós vemos que os pais compreendem pouco o papel do professor como um educador em geral, mas entendem mais o professor como aquele encarregado de transmitir cultura, de transmitir instrução, e não a educação, de uma maneira geral. Então, quando procuram os professores, a gente logo vê, né, para tratar especificamente do problema. Meu filho está indo mal em matemática, meu filho não está acompanhando português, meu filho não está entendendo bem o problema de francês. Mas aquele contexto geral de que o professor, além de dar matemática, além de dar português, ou dando matemática, dando aula de português, está formando a criança, isso eu acho que ainda existe muito pouco. a escola como continuadora daquela formação de lá existe em escala pequena ainda, na concepção e na mentalidade dos pais. Já está evoluindo, já está modificando. Esse aspecto já está passando por uma transformação. Mas eu acho que vem aos poucos, porque as escolas estão passando por uma transformação e estão elas tentando fazer uma ligação com a família, com o lar. Então isso introduz uma transformação. Agora, marginalização de profissão, eu não diria mais. Mas uma coisa é certa, é que na vida atual, que se pensa muito em competição, competição em nível econômico, cada vez menos existe a vocação de verdadeiro educador, porque se pensa muito mais na remuneração do que na ação em si. De maneira que nós temos faculdades de filosofia, que são faculdades específicas para a formação de professores, que estão cheias de alunos, sim, mas que estão cheias de alunos que depois vão buscar outros tipos de trabalho, outras que não sejam outras trabalho, áreas de trabalho que não sejam necessariamente o trabalho de educação. E se nós analisarmos o que acontece nas faculdades de filosofia hoje em dia, nós vemos, por exemplo, quais são as faculdades mais procuradas dentro de uma universidade. Falando em faculdade de filosofia, ciências e letras, quais são as áreas mais procuradas? Hoje em dia, em primeiro lugar, psicologia. Por quê? Porque é uma profissão que traz uma remuneração muito grande atualmente. Por exemplo, ciências também. Há uma procura maior da área de ciências. Por quê? Porque um físico nuclear hoje em dia é importante. Mas não porque um professor de matemática bom seja tão importante assim. Agora, eu acredito que com a reforma, a lei da reforma de ensino, a nova lei de curso integrado, o fundamental, os dois ciclos, eu acredito que esta vocação dos professores ressurja, porque se dá nesta lei uma importância muito grande à formação do professor, nível técnico, didático, pedagógico, tudo. De maneira que isso, talvez...
A lei pôs em destaque a pessoa do professor.
Muito.
Que antes...
Como educador. E não como transmissor de instrução.
Eu gostaria de fazer uma outra pergunta. Outro dia, eu tive a ocasião de conversar com o presidente do Conselho Estadual de Educação, o professor Alpino Lopes Casado. E ele me disse que pesquisadores chegaram à conclusão de que a formação da criança se processa até os 7 anos. Que a criança, até os 7 anos, ela forma a sua personalidade. Que depois disto, as alterações subsequentes são mínimas. Quer dizer que 90% da personalidade se processa até os 7 anos. Isso, para mim, foi uma declaração surpreendente, porque foi a primeira vez que eu ouvi tal assertiva. A senhora tem alguma experiência sobre isso, como professor e educador?
Veja, eu estou mais limitada a um campo que já é o do atual secundário, diríamos, né? Ginasial, do ensino médio. Então, eu já pego crianças que têm uma idade maior, acima dos 7 anos. Nunca lecionei primário e nunca pude constatar isto assim diretamente. O que eu posso constatar, isto sim, é que realmente crianças de 11, 12 anos têm a sua personalidade formada. O que nós, como educadores, podemos fazer é apenas dirigir, orientar, ressaltar as qualidades, orientar estas qualidades, fazê-los descobrir as suas qualidades, a sua própria personalidade, sua própria riqueza, e orientar. E muito poucas vezes, nunca, podemos modificar uma ou outra coisa. Eles podem modificar uma inclinação ou outra inclinação, porque fazem frutificar uma qualidade que tem. Então, digamos, um defeito ou uma limitação seriam superados ou seriam quase que apagados, digamos, porque uma qualidade depois é desenvolvida. Mas que nós recebemos ali gentezinha, recebemos mesmo. Isso não há dúvida nenhuma.
Com a personalidade já formada.
Formada. Eu não diria que seria uma personalidade plenamente desenvolvida, mas que ela está formada. Isso não, eu não tenho dúvidas, não. Agora, eu me interessaria muito, se puder ainda perguntar a respeito de educação, porque o senhor está no Departamento Cultural. Eu gostaria de perguntar um pouco a respeito da escola do Clube Pinheiros, porque justamente ela atinge uma faixa de idade anterior aos 7 anos, não é isso? E me interessa muito conhecer um pouco o processo disso, como é que funciona, como é que as crianças são levadas ali dentro, como é que são tratadas, como é que elas são formadas.
A escola que nós hoje até discutimos quanto à denominação, porque ela não é ainda oficializada. E para ser oficializada precisa ter um nome. Então eu hoje conversei com a diretora, Jardim de Infância do Esporte Clube Pinheiros. Ela tem 26 anos de vida. Foi fundada por associados que verificaram a necessidade de fazer com que a criança desfrutasse de um ambiente mais sadio no tocante, vamos dizer, ao local em que ela iria estudar, ou seja, numa praça de esportes como nós dispomos. No Jardim Oroco, nós temos ali uma área de 7 alqueires, dos quais 5 de áreas verdes, com parques, gramados, áreas esportivas. Então, esses conselheiros e associados tiveram esta ideia de fundar esta escola. Essa escola, então, vem alfabetizando crianças desde 1945, sendo que de 3 anos para cá, com a inauguração do novo prédio, eu não sei se a senhora já esteve e conhece as novas instalações da escola.
Não, o senhor Nicolau me convidou para ir até lá, mas eu não tive
teve oportunidade. Ocasião. Mas o projeto da escola foi feito por mim e, na ocasião, eu era diretor de campo do clube. E o diretor de campo abrangia uma série de atividades, entre as quais a de obras, engenharia e obras, e eu fiz o projeto, submeti ao convênio escolar da prefeitura e ao Estado, aos órgãos competentes do Estado, e foi aprovado com pequenas modificações, de forma que ele reúne todos os requisitos exigidos, pedagógicos exigidos para a escola desse tipo. Nós temos, então, a maternal e o pré-primário, temos 3 graus. Nós estamos atualmente com quase 500 crianças, filhas de associados. O associado tem ali uma vantagem muito grande na parte financeira, porque como o clube não tem finalidades lucrativas, também a escola não. O orçamento, a previsão orçamentária é feita de forma que as taxas de matrícula e as taxas pagas pelo associado cobrem exatamente a despesa da escola, sem que sobre qualquer centavo no fim do exercício. Nós damos também às crianças o lanche, elas têm alimentação muito boa, que é fornecida pelo próprio clube, a par de um entretenimento também que eu acredito que pouquíssimas escolas poderão dar. E nós temos o parque infantil, temos aqueles recintos esportivos, inclusive na parte de educação física. O ano que vem nós vamos instituir a natação como a educação física obrigatória para as crianças. Temos inclusive já professores especializados que já estão fazendo essa iniciação para os filhos de outros associados, mas o ano que vem a escola Vai ser compulsória a criança fazer a natação como parte da educação física. Nós fazemos, a escola faz excursões pelo menos uma vez por mês a vários locais. Este mês, por exemplo, eles irão ao Jardim Zoológico, o clube aluga ônibus, leva as crianças a fazer excursões a vários locais onde eles poderão ver coisas diferentes, terão interesse em perguntar, e o objeto já é antecipadamente determinado pela diretora. Então, este mês é o mês dos animais, vão ver animais no Jardim Zoológico. O mês passado, o mês de setembro, comemorou-se a Semana da Árvore, então foi o mês da nossa flora. Então houve trabalhos escolares, todos eles concernentes a coisas da natureza. Fazemos nessa ocasião a Festa da Árvore, que reúne os colégios. Não sei se a senhora esteve lá, eu acho que não esteve, né?
Não, foi eu.
Foi uma outra professora. Mas nós reunimos cerca de 15 colégios localizados ali, e a festa tem por objetivo, naturalmente, fazer com que a criança sinta pela árvore aquele entusiasmo que deve sentir, porque os benefícios que uma árvore traz, principalmente, como aliás no dia da festa eu tive a ocasião de ressaltar, nos grandes centros urbanos em que a poluição cada dia se faz mais grave, como São Paulo, que é uma cidade de grande índice de poluição, a produção de oxigênio das árvores hoje está chamando a atenção das nossas autoridades, de forma a que a própria prefeitura está promovendo a implantação de áreas verdes, aí a toque de caixa, para combater essa poluição que cada dia asfixia mais a nossa população de São Paulo. Então eu fiz questão de ressaltar, e nos trabalhos que as crianças do primário, nós temos o primeiro ano primário, que infelizmente em consequência dessa nova lei, nós vamos extinguir, porque não temos condições de fazer os oito anos. Houve até grandes discussões, mas nós chegamos à conclusão que não cabe num clube esportivo e social, então iremos transformar daqui a pouco o clube numa universidade. Então, nós fizemos esse primeiro ano, os alunos já estão se matriculando em outras escolas. Eles fizeram trabalhos, e em quase todos os trabalhos eles faziam alusão a esse fenômeno da poluição e ao papel que a árvore exerce no combate a este fenômeno. Ele despertou a atenção de criança de 6 anos para isto, que muito marmanjo não sabe nem o que é. De forma que nós, para o ano que vem, eu já tenho outras solenidades, porque o Clube Pinheiros fazia antes festas esportivas ou sociais, bailes e tal. Nós introduzimos agora, com a criação do Departamento Cultural, festas de caráter cívico também. Então, ano que vem, nós vamos comemorar a data pan-americana, nós vamos o Dia da Bandeira e outras datas da independência, se bem que essas já existem na escola, mas nós estendemos a todo o clube. A todo o clube. A escola funciona, então, em 2 períodos, com a quantidade de alunos, nós tivemos que desdobrar. E com professoras, todas elas especializadas, se bem que a remuneração não esteja à altura ou não seja equivalente à das escolas, nem das escolas públicas ou das escolas particulares. Mas eu, ano que vem, já prometi que vou equipará-las. Existe essa falha, e é por isso que eu lhe fiz a primeira pergunta, porque nas diretorias anteriores, o diretor social, que era ao qual estava afeta a escola, achava que professora não precisava ganhar, para quê? estuda, leciona 3 horas por dia, tem 3 meses de férias no fim do ano, tem 1 mês no meio do ano, para que está ganhando? Então, era esta a mentalidade que predominava. A diretora ganhava 20 cruzeiros a mais que os professores. Mas hoje mudou e nós já fazemos uma vez por mês reunião com todas as professoras, em que são debatidos todos os assuntos atinentes à escola, de uma maneira franca e aberta. Toda professora é obrigada a falar, não pode ficar só ouvindo. Tem que emitir a sua opinião, externar suas impressões, falar dos problemas, para que nós possamos corrigi-los e orientar, embora não sejamos educadores. Como eu disse, estamos ocupando um cargo transitoriamente como decorrência de uma eleição que houve e que, talvez pelo fato de eu ser filho de poeta, acharam que eu devia ser o diretor cultural. Então, estou eu lá com aquela escola que dá um trabalhão, porque os problemas são muitos.
O senhor é filho de poeta e é filho de advogado também, não é? E eu sou filha de advogado também. Havia muita procura da faculdade de direito antigamente, talvez porque as primeiras faculdades fundadas no Brasil tivessem sido as faculdades de direito. Mas eu não sei se não havia alguma outra coisa por trás disso, alguma outra quase que tradição de ser advogado por trás disso. Eu não sei o que o senhor sentia, mas o senhor é engenheiro, então divergiu da vocação do seu pai. Mas, por exemplo, lá em casa, vovô era advogado e papai também é advogado. Quase com uma linha hereditária, digamos.
Na minha família, as coisas são alternadas. Meu avô era engenheiro, meu pai era advogado e eu sou engenheiro.
Ah, quer dizer que ali a hereditariedade é um pouco diferente.
É um pouco diferente. Agora, meu pai, eu sei que eu pouco conheci meu pai, porque ele morreu quando eu tinha 2 anos. Mas eu sei que ele seguiu esta carreira porque ele detestava matemática. Não conseguia entender, não conseguia fazer uma operação matemática. Ao passo que, no trato das letras, ele, aos 12 anos, ele já fez traduções do francês de grandes poetas franceses, com 12 anos. Então, a vocação dele era aquela. Ele tinha uma facilidade muito grande para línguas, porque ele, como orador que ele foi do Centro Acadêmico 11 de Agosto, durante 8 anos, ele levou 8 anos para se formar, porque eu contei para a senhora, ele se esquecia que estava estudando e não comparecia à faculdade, e às vezes nem no fim do ano aparecia para fazer exames. Então, quando procuravam, ele estava na Europa, na Itália, tinha ido para a Itália, ficava lá, depois voltava a fazer exame. E sempre passou com distinção. Só uma ocasião que houve um ano, no último ano, que o professor Pedro Lessa aprovou plenamente, porque o exame dele tinha sido muito melhor que o resto da classe, e toda a classe ia passar com distinção. Então, para fazer uma diferença, o professor promoveu meu pai plenamente, e os outros colegas com distinção. Ele foi o fundador de um grupo literário que houve aqui em São Paulo no começo do século, que foi chamado o Grupo do Minarete, do qual fazia parte o Monteiro Lobato, e outros, o Godofredo Rangel, outros escritores. E meu pai era o poeta do grupo. Eu já estou mudando um pouco o assunto. O assunto era mais a escola.
Não, mas eu fiz a pergunta porque eu notei muito, tenho notado ultimamente, que a abertura para especializações mais científicas, vamos dizer, no campo mais das ciências, e vamos colocar então engenharia e arquitetura também aí dentro um pouco das ciências, hoje em dia é muito maior.
Muito mais, exatamente.
Do que...
Porque naquele tempo não havia
muita... A cultura era mais humanística naquele tempo, e hoje em dia ela está se tornando mais científica.
Científica. Hoje os caminhos são muitos, e naquele tempo havia poucos caminhos. Talvez a estrada mais larga era a que levava à faculdade de Direito. Então, havia um grande número de advogados e muito poucos profissionais de outras, médicos e engenheiros. Mesmo eu posso afirmar, quando eu me formei, A minha turma na Escola Politécnica foi uma das maiores que completaram o curso. Esse compunha de 52 engenheiros. Naquele ano, a Faculdade de Direito, só a Faculdade de Direito lá de São Francisco, já formava 300 advogados por ano, 6 vezes mais. E mesmo quando eu me formei, havia um mercado de trabalho muito restrito para engenheiro. Tanto que eu tive que me encaminhar para um setor ferroviário, eu fui engenheiro da Sorocabana, porque era uma das poucas oportunidades que ofereciam aos engenheiros. Era como estagiário. E eu fui, então, sair da escola, formado, e fui trabalhar numa oficina de reparação de locomotivas em Sorocaba, de macacão. E hoje não se vê isso. E eu fiquei um ano fazendo aquele estágio, que era obrigatório, para depois eu alcançar uma outra posição que não me obrigasse, então, a tirar roupa e vestir um macacão, que eu passava o dia todo na oficina. Depois eu fui trabalhar em serviços de topografia, e aí já eram no campo, percorrendo a Sorocaba, toda a zona sorocabana. Eu fui bater até as barrancas do Rio Paraná, lá em Porto Epitácio. De forma que, agora, hoje, eu verifico o seguinte, que muito poucos são aqueles que se dispõem a enfrentar uma vida desse tipo. A maioria se procura sempre ficar na cidade, nos centros urbanos. Um ou outro se aventura aí para... Eu tenho sabido de alguns que têm ido para o Amapá trabalhar em mineração, mas ficam lá um ano e voltam, não querem mais voltar. No meu tempo, nós ficamos o tempo que fosse necessário. Eu fiquei 4 anos e meio. Depois é que vim para São Paulo, e no setor rodoviário, na construção da Via Anchieta. Então eu fui morar no Cubatão, enfrentar o batente ali. E agora trabalhei na Rodovia dos Imigrantes, no projeto, né? Na Dutra, né? Dos grandes empreendimentos rodoviários do estado, eu tenho uma pequena parcela do meu trabalho ali. Afora as atividades lá do Departamento Cultural do Clube, que são muito amplas e que tomam também um tempo enorme.
Agora, falando assim especificamente do campo de engenharia, parece que é um lugar em que a gente talvez possa encontrar mais a oportunidade dos técnicos, né? Dos técnicos e depois, enfim, dos operários manuais, dos técnicos e depois, então, dos universitários formados, ou dos engenheiros formados. Porque o que eu vejo claramente, nós temos profissões diferentes, mas no fundo nós estamos muito unidos por uma coisa, por esta nova lei do ensino. Porque essa nova lei do ensino tende a levar justamente a uma profissionalização técnica em maior escala do que a uma formação universitária, o técnico, não é? E no campo da engenharia há um campo muito grande, não há? Para técnicos.
Ah, sim, sempre.
Por exemplo, topógrafos e não sei, agrimensores, não sei bem se está encaixado dentro disso ou não, mas...
É, agrimensores.
E várias outras especialidades técnicas que talvez não competissem a um engenheiro em si.
Na parte mecânica, na parte eletricidade, eletrotécnica. Agora, com essas novas... A evolução de certas... de novas técnicas, abriram também novos campos na especialização de engenharia, como a eletrônica, por exemplo, que é hoje talvez um dos setores mais procurados pelos rapazes, e a física nuclear também, que abriu horizontes muito grandes, inclusive com institutos científicos estrangeiros que acolhem os nossos... Eu mesmo tenho um sobrinho atualmente fazendo um curso na Suíça, um desses centros científicos de física nuclear. E de forma que, agora, o que eu noto é o seguinte, é que hoje também está se dando muita ênfase a que a especialização vá até a própria... porque o engenheiro, antigamente, ele saía da escola, mas não tinha noção, muitas vezes, do uso de ferramentas, de equipamentos, a não ser na topografia, em que a parte prática era feita em larga escala no Mackenzie. Na Politécnica, não. Era mais só teórica. No Mackenzie, fazia-se acampamento de 15 dias só fazendo o trabalho topográfico de campo. Mas hoje não. Hoje os engenheiros estão indo para as oficinas conhecer, inclusive, o manuseio de ferramentas na parte de carpintaria, de hidráulica, de eletricidade, os instrumentos de controle, de voltagem, de amperagem, tudo isso que era muito vago. O que se aprendia no nosso tempo era o que havia nos livros, mas na parte prática pouco se via. Hoje já isso está muito difundido e verificou-se a necessidade em que o engenheiro que saia de uma escola saia sabendo manipular um instrumento e não fique... Costumava-se dizer que numa obra havia muita gente trabalhando. Todo mundo trabalhava. E tinha um lá parado, lá longe, com um terninho muito bem vestido e tal. Aquele era um engenheiro. Só olhava e não estava, muitas vezes, muito a par da execução da obra. Ele se limitava a projetar e acompanhar, fiscalizar muito por alto. Hoje não. Hoje ele está fazendo o trabalho que muitas vezes... Naquele tempo era o mestre de obras que fazia, mas o engenheiro está também hoje aparelhado e sabendo fazer, também sabendo acompanhar uma obra nos seus mínimos detalhes.
O engenheiro sabe acompanhar uma obra nos mínimos detalhes porque sabe usar de todo o instrumental. Mas há técnicos especializados em uma ou outra coisa, né? Por exemplo, ele especializa-se em engenharia hidráulica, na Sim. parte de eletricidade, na parte de... Há as várias especializações.
Estruturas de concreto armado. Há engenheiros que só fazem cálculos de concreto armado e fiscalizam. Há engenheiros hoje que só fazem a verificação da resistência de estruturas de concreto. Há firmas especializadas que, inclusive, empregam engenheiros para colher amostras, fazer amostragem de concreto nas obras, levar para o laboratório, testar a resistência e acompanhar. Então, isso já assegura uma garantia muito maior às edificações do que existia. Eram inúmeros os prédios que desabavam, que ruíam por falta desses cuidados que hoje são quase que rotineiros.
Nós estamos construindo uma casa no campo. E eu estou falando disso porque o que há de firmas diferentes, uma encarregada de estacas, outra encarregada de
fundações,
os mais diversos
mecânica
tipos...
Mecânica de solos.
Os mais diversos tipos, inclusive, de especializações.
Eu agora...
E trabalho em equipe, né?
Eu agora acabei de participar de uma equipe que fez um projeto da Estrada dos Imigrantes lá na Baixada Santista. E lá o problema... É um problema muito sério por causa do solo, da natureza do solo. É aquele mangue. Um manguezal tremendo. E então ali envolve problemas de mecânica de solo, de resistência de solo. E ali o terreno residual está a 40 metros de profundidade. Então não é possível remover 40 metros de mangue para sentar a estrada num leito firme. Então, é preciso se fazer uma estrada flutuante. E há o problema de oscilações da maré, porque a maré atinge aquela área toda. Então, havia equipes que só lidavam com a parte de fundações de solos. Equipes que trabalhavam engenheiros só de traçado de estrada. Eu, por exemplo, a minha parte foi projeto do pavimento, sinalização e paisagismo da estrada. Quer dizer, cada equipe tinha uma especialização dentro de um panorama global da estrada. Depois juntava tudo e estava a estrada completa. E o estudo também econômico, de projeção econômica da estrada, porque as estradas hoje são feitas para uma projeção de 20 anos, 25 anos. Antes fazia essa estrada, mas não sabia quanto tempo ela ia aguentar. Hoje a gente sabe que daqui a 20 anos a estrada não vai dar mais com o crescimento do tráfego, indústria automobilística, tudo isso. A gente já tem elementos que permitam antecipar o que vai acontecer daqui a 20 anos. Inclusive, já tem espessura de pavimento para resistir ao desgaste produzido pelo tráfego.
Mudando um pouco de estrada para metrô, mas pensando um pouco mais ou menos no mesmo sentido, eu tenho um amigo que trabalha ali na companhia do metrô, e aliás, papai é advogado da companhia técnica, que está encarregado de toda a parte técnica da construção do metrô. Esta parte do metrô do centro de São Paulo, do ponto de vista de engenharia, também deve ser uma beleza, porque atravessar o centro de uma cidade, que apresenta um leito de um rio, que apresenta fundações dos edifícios, que apresenta um solo, parece que não muito resistente, pelo que eu ouvi dizer. Eu ouvi dizer também que ali, naquela parte, toda que será a parte mais difícil de construção desta linha do metrô, é uma parte belíssima de engenharia, porque também, de uma certa maneira, a própria tubulação dentro da qual passará o trem em si, será uma tubulação flutuante, não sei se se pode dizer, no mesmo sentido em que o trecho lá
da estrada
é flutuante, mas nesse sentido de que...
Bom, é possível que... Eu não posso lhe responder em detalhes, porque realmente não acompanhei muito o projeto do metrô e não sei que tipos de solos eles encontraram no centro da cidade, nas sondagens que já fizeram para o projeto. Mas eu acho perfeitamente possível que seja uma fundação flutuante, quer dizer, que mantenha esta estrutura em equilíbrio flutuante, quer dizer, as pressões se equivalem, pressões laterais, de forma que aquilo fica, desde que não é possível obter-se o terreno residual por devido à profundidade que existe, em que ele se encontra, como é no caso da Baixada. Foram feitas as sondagens e encontrou-se o solo firme a 40 metros. E mesmo para se remover este mangue, que é um terreno saturado de umidade, seria praticamente impossível então executar essa solo, porque o custo seria astronômico, não haveria dinheiro que chegasse. Então é preciso desenvolver novas técnicas, como desenvolveram, de mecânica de solos, universidades americanas e europeias, né? E que hoje nós temos aqui hoje engenheiros especializados só nisso.
Eu gostaria de perguntar à Camila, doutor Ricardo, quais são os profissionais com quem eles mantêm contato fora da sua vida profissional?
Olha, isto é tão variável porque, veja, se puder falar assim, já em contato familiar, primeiro ambiente, então eu mantenho um contato com corretor de câmbio, títulos e valores. Aliás, trabalhei durante um certo tempo em companhia de crédito, financiamento e investimentos, de maneira que também é alguma coisa que também entra dentro do meu universo, digamos. Mantenho contato com um engenheiro, mas que é mais especializado em construção de casa dentro de plano de Banco Nacional de Habitação. Mantenho contato com um professor que não leciona numa escola, mas que trabalha na TV educativa, como produtor de programas, como tradutor de filmes e adaptador, digamos, destas traduções a toda a movimentação de lábios dos filmes, porque vem em inglês, ou vem em francês, ou em alemão, ou seja lá o que for. E a toda a parte de dublagem desses filmes. Mantenho contato também com um advogado, se bem que o papai seja um advogado que atualmente se especializou durante muito tempo em condomínios, tanto assim que é presidente de uma companhia de administração de condomínios, e então também todo este universo de administração, não diria de empresas, mas de condomínios em si, prédios. Também contato com professores, porque a família toda tem uma tendência danada para o lado da educação, que isso é um chamado mesmo do sangue, muito sério. E depois, assim, em relação de amizades, vários tipos de profissionais. Como eu tenho uma saúde que não é das mais recomendáveis, eu tenho muito contato com médicos também, dos mais diversos campos, porque vivo visitando os médicos. De maneira que tenho contato bastante grande com médicos, ortopedista. Este, então, é o meu favorito, ortopedista. Também um outro campo profissional, ao qual talvez a gente não dê o valor grande que tem, é o do fisioterapeuta. Uma infeliz como eu, que sofre de uma coluna vertebral toda quebrada, porque fui a maior peste da vida, então precisa constantemente de ajuda de fisioterapeuta. E é uma profissão que se desconhece e que talvez se desvalorize mais do que a profissão de professor hoje em dia, o fisioterapeuta, que é um técnico. Depois também, assim, em círculo de amizades, mantenho contato com profissionais de outros tipos. Também vejo administradores de empresa, administradores de clubes também, o que é um setor novo, que não é fácil. Administradores de colégios, auditores econômicos, advogados especializados em direito trabalhista, houve toda uma mudança na legislação trabalhista agora, contadores, escritórios de contabilidade, enfim, uma série de contatos assim.
Políticos?
Políticos também, mas em menor escala, atualmente, porque, veja, tudo isso é relacionado muito com a escola, hein? Porque a parte de contabilidade, de trabalhista, auditoria econômica e financeira, tudo isso é muito relacionado com a escola. A escola precisa disso. Essa parte administrativa toda precisa existir. Político, sim. Vovô foi secretário da Fazenda do Estado, do governo do Armando Salles. E de maneira que ele era político. Mas mantenho um contato menor com políticos, porque parece que a vocação política parou ali. Não se estendeu muito pela família, não. Engenheiro, eu tinha um engenheiro também. E assim, são campos diversos.
E nas atividades domésticas?
Nas atividades domésticas, eu posso falar pouco das atividades domésticas em si, porque se é a pessoa que talvez não tenha muita vocação para atividades domésticas, a pessoa sou eu. Talvez possa cuidar um pouco da casa quando eu estou sozinha e tenho que cuidar da casa, então é supermercado, é feira, junto com escola e com uma série de coisas. Isso dá um pouco de confusão, mas dá. Dá para ir à feira, dá para ir ao supermercado, verificar que tudo esteja funcionando bem dentro de casa. Mas eu não garanto que seria a minha vocação específica e primeira, não. Também não posso falar muito da minha própria mãe, porque ela também disse que ela é uma péssima dona de casa. Não é. Mas ela disse que é porque a vocação dela não é muito de ser dona de casa. A senhora do lar não é lá muito com ela. É, minha irmã, que está casada, está lá com a família constituída, é, que cuida um pouco da casa, mas ela está muito mais voltada para a educação das crianças e, do que para justamente esta parte da casa em si, do funcionamento da casa em si. De maneira que eu sou muito, muito suspeita. Vovó, sim, esta é, cuida da casa de cima a baixo e fica ali tomando conta. Como eu digo, ela há pouco tempo atrás, eu quase que diria importou uma moça que veio da fronteira da Bahia, da fronteira, do limite ali geográfico dos estados de Minas e Bahia. E a moça não conhecia praticamente nada. Enfim, ela não conhecia bandeja, nunca tinha ouvido falar de bule, nem de coador de café, nem de coisa nenhuma. Enceradeira era um bicho de sete cabeças e assim por diante. E essa moça hoje em dia, além de alfabetizada, porque a vovó é uma educadora e alfabetizou mesmo, essa moça, além de alfabetizada, já entende bastante de tudo isso. Vovó é uma pessoa inteiramente voltada para a casa. Então, é uma administradora do lar, vamos dizer. Vovó é, realmente. Ela fica atrás. E tem que ser assim, tem que ser de outro jeito e tudo mais. Mas eu ouço dizer mais que ela faz do que eu vejo, realmente, porque a vida é muito corrida, a gente tem pouco contato. Mas eu não sei, talvez o senhor, na sua casa, possa dizer mais da sua senhora do que...
Eu, a senhora fez a pergunta sobre
os profissionais com quem tem contato.
Ah,
ou no clube ou em casa, quais são os profissionais com quem o senhor mantém contato?
Bom, eu mantenho contato com pessoas que trabalham no ramo imobiliário.
Como é que eles chamam?
Corretores e agentes imobiliários, que muitas vezes não são corretores. Publicitários, técnicos esportivos, estudas, mais diferentes especializações, que também eles têm as suas num clube esportivo nós temos técnico para cada setor. E muitas vezes um de um setor não se adapta ao de outro. São completamente distintos.
O senhor poderia falar alguns desses técnicos, como é que eles se denominam no clube?
Bom, nós temos a denominação pelas sessões esportivas, pela modalidade esportiva que é praticada. O tênis, a natação, os saltos ornamentais, o atletismo, o judô, o voleibol, são cerca de 20 atividades diferentes. E cada uma dessas atividades tem 4, 5 técnicos, porque existem as várias categorias de atletas, desde os infantis, os mini, agora mini mirins, os mirins, os infantis, os juvenis, depois os cadetes, enfim, as várias categorias, conforme a modalidade esportiva. Então, os técnicos esportivos são pessoas que... eles são, em geral, professores de educação física, mas que se especializaram em cada setor. O técnico da natação já não serve para o atletismo, nem para o tênis, completamente distinto. O de saltos ornamentais também. Agora, o de esgrima é só esgrima. Saiu dali e já ele conhece um pouco de educação física, de uma maneira geral, que é praticada no halterofilismo, para todas as sessões, para todos os esportes, que é o exercício básico para qualquer um, é o halterofilismo. Agora, eu mantenho contato também com advogados, engenheiros de várias especializações, principalmente calculistas de concreto armado, engenheiros hidráulicos, eletricistas, engenheiros que operam no setor de terraplenagem, engenheiros não só rodoviários, mas que executam terraplenagens industriais e em outros setores. comerciantes, industriais, isso mais dentro do ambiente do clube. Agora, particularmente, praticamente as minhas relações são com toda, quase todas as profissões, alcançam quase todas as profissões, porque como a minha família é uma família que se estende por quase toda a América do Sul, e só aqui no Brasil, só em São Paulo, nós temos talvez mais de 500 membros da família, é uma família muito relacionada, o círculo de amizades é muito grande, dentro de um círculo grande cabem muita gente, muito de todas as profissões. De forma que nós temos ramos da família na Argentina e no Paraguai e no Brasil. Então, há muito intercâmbio entre esses familiares. Paraguai, Brasil, Brasil, Argentina. E volta e meia temos parentes do Paraguai aqui. Daqui vão para lá e a esta. Agora, em relação às atividades domésticas, eu mais ou menos ajudo também, embora as minhas atividades fora de casa me levem a ficar fora de casa praticamente 12 horas por dia. Mas quando estou em casa, também ajudo no, naquilo que me é possível nas atividades domésticas, se bem que a minha mulher cuida muito bem, ela está sempre à testa dela. Agora, as compras, tudo isso, quem faz sou eu. Porque ela, automóvel, embora saiba guiar, não tem mais condições, por causa do trânsito, fica apavorado com o trânsito, então eu tenho que... Não, ela sofreu um impacto emocional tão grande com o trânsito, que não tem mais condição de guiar um carro. Então eu tenho que ir ao supermercado, essa coisa, eu vou.
E para pequenos reparos na casa, quem o senhor costuma chamar ou ela costuma chamar?
Ela não chama, ela me chama. Eu é que faço. pequenos reparos, quando a coisa não envolve, por exemplo, embutimentos que então exigem quebrar paredes e tal, eu mesmo faço. Inclusive consertar um vazamento, uma pane elétrica, num interruptor, ou num soquete e tal, eu mesmo faço. Agora, e aparelho já, televisão, essa coisa não meto a mão porque aí não dá.
Quem o senhor chama para consertar uma televisão?
Eu chamo o técnico indicado pelo fabricante daquele aparelho. Por exemplo, a minha televisão é Philco. Existem firmas especializadas em consertar esse aparelho. Chama aquele, não chama qualquer um. O japonês de vizinho ou o outro, não. Chama aquela firma especializada, indicada pela fábrica. Por causa de peças e uma série de problemas. Mas, de um modo geral, na parte, por exemplo, de assistência aos filhos do colégio, também sou eu que dou. Normalmente existem essas associações de pais e mestres e tal, e quase sempre me convidam. Então tem que ir aquelas reuniões e discutir assuntos e tal, essa coisa, vou eu. Às vezes eles querem que vá o casal, mas a minha mulher não vai. Ela não quer saber. É mais uma questão de inibição. Ela fica transtornada quando tem que falar assim perante 4, 5 pessoas, não tem um auditório, ela perde completamente a estribeira e não consegue balbuciar uma palavra. Aliás, eu estava contando a senhora que eu fiz um curso de oratória há uns anos atrás com o professor Admir Ramos. E a primeira aula que ele deu foi fazer com que cada um fosse lá uma tribuna que estava armada e dissesse o nome, a profissão e as razões que o levaram a fazer o curso. Então éramos 20 alunos, desses 20, 10 não conseguiram nem dizer o nome. mas não disseram nem o nome. Quer dizer, estavam ali numa salinha pequena com o professor do lado e 20 pessoas. Quanto mais se fosse num... De forma que eu fiz esse curso, é um curso, aliás, muito, é um curso muito eficiente. E lá no clube, praticamente, quando há necessidade de fazer qualquer saudação, sou eu que faço, porque os membros da diretoria, nem o presidente, não gostam de, e não tem mesmo vocação. Então, eu aqui compareço sempre nessa ocasião.
Mas falando em pequenos reparos, veja uma coisa, como acontecem as coisas. Outro dia chovia a cântaros no colégio. No colégio, chovia sobre São Paulo. Quinta-feira, não me lembro que dia foi. Chovia que não parava mais. Então eu andei por ali, dando uma olhada. Nós temos uma instalação, foi feita uma construção nova no colégio e no pátio de recreio também foi feita toda a parte de lavatórios para as crianças enquanto estão no recreio. E, como telhado, colocaram aquelas telhas de plástico, não sei bem do que são, mas aquelas transparentes que não são de vidro.
Plástico.
É de plástico. É. Mas não deram, não fizeram
o caimento
suficiente para que a água se escoasse. Então a água fica lá em cima e vai aos poucos furando a telha. E aquilo, então, faz uns rombos delicados no telhado e então naquele dia chovia muito mais dentro dos banheiros do que no próprio pátio de recreio. Então lá fui eu pro telefone a chamar alguém que pudesse acertar aquilo. Quem é, quem não é, pedreiro, não é pedreiro, é especialista em telhado, não é especialista em telhado, porque como é que fazemos com isso? Quem é que tem que olhar a situação aqui? Bom, caimento, na opinião, tem que ser um engenheiro. O engenheiro tem que entender bem do caimento e dizer, então, como deve ser este caimento, o que deve ser feito para se levantar o beiral do telhado de tal maneira que haja um caimento para a calha que já existe, mas que não serve de nada, porque a água fica toda lá em cima parada. E corre o telefone, vai daqui, vai para lá. No fim, acabamos chamando o engenheiro, disse que não podia ir, o que tinha construído aqui não podia ir, estava muito ocupado, mas isso era uma mera questão de trocar as telhas e aquilo tudo. Troca as telhas, quem é que troca as telhas? É pedreiro, não é pedreiro? Quem é que será o especialista na troca de telhas? E procura, que procura.
É o telhadista
que faz a coisa. No fim, acabei descobrindo um telhadista que foi ao colégio e que foi verificar o problema e que esse fim de semana vai fazer toda a troca do telhado, vai dar o caimento necessário, vai fazer a troca de todas as telhas e fazer com que aquilo...
Eles têm que alterar a estrutura, né, para aumentar o caimento.
É, mas é apenas levantar, porque eles têm que levantar apenas alguns centímetros a parede da frente dos banheiros. Isso já dará o caimento necessário, porque a calha fica atrás, fica no fundo, né? Nesse mesmo dia, entro no prédio em que funciona o ginásio, que é um prédio já mais antigo, e encontro 5 lâmpadas queimadas. Isto acontece muito, porque a instalação elétrica daquele prédio está precisando de uma revisão. Então, nesse dia, quem trocou as lâmpadas fui eu, porque eu faço sempre isso, eu gosto muito de subir na escada, trocar lâmpada, aquele negócio todo, acho isso tudo muito bom. Os meninos me ajudam, acham formidável, porque imagina, a diretora está lá em cima da escada, pendurada, lá em cima a trocar a lâmpada. Eles acham isso uma coisa ali. E ajudam, a senhora quer, eu faço, não sei o quê. Mas fui atrás do eletricista, porque foi preciso fazer, e ele está fazendo um orçamento, aliás, é preciso fazer toda uma nova passagem de fios pelo prédio, porque o prédio não tem laje entre um andar e outro andar. É simplesmente um assoalho. E o fio passa ali naquele meio. Então, uma classe em cima de 40 pestes e uma classe embaixo de 41 pestes, não, 41 em cima, 40 embaixo, eles mexem com as carteiras, eles pulam, eles brincam. E aquilo, então, vai sempre trepidando. E os fios já não estão resistindo mais à trepidação, não desses alunos, causado por esses alunos só, porque a trepidação vem de a longa data, mas já estão soltos, então já não há uma ligação perfeita. As lâmpadas se queimam, não é apenas porque há, inclusive houve uma mudança nos transformadores da região, então aumentou a voltagem. Então não se pode mais pôr lâmpada de 110, 120, não se pôr lâmpada de 130, porque os transformadores têm uma capacidade maior agora e a lâmpada queima, mas não é apenas por causa disso, mas também porque os fios não estando bem ligados mais, eles produzem um circuito. Então é um tal de queimar a lâmpada ali. Então tivemos que chamar o eletricista que está fazendo um orçamento, toda a modificação da passagem de fios e de colocação de fios novos, então não sei se terão que colocar conduítos ou não, não sei aonde nem como, porque com o suádio, não sei bem, mas ele está fazendo um estudo lá para fazer essa modificação. Depois precisávamos de um marceneiro, porque é claro que há muita coisa a ser reparada, né? Porque são carteiras que ficam quebradas, é a dobradiça da tampa da carteira que se desprende, precisa recolocar, são as traves da quadra de handball, de futebol de salão, que
mas comportaria até o colégio ter uma pequena oficina.
O colégio manteve um marceneiro durante um ano lá dentro, fazendo a reforma de todo o material, todo o mobiliário, colocando fórmica nas carteiras e reformando muita coisa. Acontece que esse marceneiro, que é uma espécie de factotum, ele agora está na construção da nossa casa, fazendo de tudo na construção da nossa casa. Então o colégio já não pode mais usufruir dele. Então, ontem de manhã, nós consertávamos a trave da quadra de handball. Os meninos e eu, pendurados na escada com martelos e pregos. Então, aí eles aprenderam um pouco também a lei da alavanca com a história do martelo, porque queriam tirar o prego sem usar da lei da alavanca, que, aliás, eles ainda não conhecem pela física, mas eles conhecem pela intuição e por ver. Mas então ainda foi uma oportunidade de ensinar a eles a lei da alavanca, mostrando como é que o prego sai mais facilmente quando se apoia o martelo e se usa o martelo como alavanca. Mas estávamos nós lá a pôr pregos, a bater os pregos e a rearrumar a trave da quadra de handball, porque estava mais ou menos arrebentada, coitada. Porque as crianças do primário usam a trave não como gol, mas eles usam exatamente como barra, né? Barra fixa. Então eles se penduram lá. Acontece que a barra fixa é de madeira e a gondola de gelo não aguenta muito. Já até que aguentou bastante, até outubro deu muito. Agora, falando em técnicos de esportes e falando, se eu falava em técnico de campo, eu também sou sócia de um clube, bom, sou sócia de um clube à semelhança do Pinheiros, que é o Harmonia, mas não vamos falar deste, mas sócia de um clube que é clube menos conhecido, mais especializado, digamos que é um clube de golfe. Esse, então, é totalmente especializado, porque ele oferece o campo de golfe e oferece piscina para os associados.
É o São Paulo Golf Clube?
Não, não é o São Paulo, é o São Fernando Golf Clube em Caminho de Cotia. Mas eu penso quanta gente que trabalha ali e que, de uma certa maneira, tem uma profissão técnica. Eu penso num homem que é especializado na poda de árvores. Então, quando eu vou jogar golfe, ou quando dava tempo antigamente de jogar golfe durante a semana, esse homem está permanentemente percorrendo todo o campo a cortar galhos de árvore, a podar aqui ou a enxertar ali. Ele é especializado nas árvores do campo, que não são poucas, são das mais diversas espécies. Pois eu penso também naqueles que já se especializaram em tirar a pragazinha que nasce no meio da grama. Porque um campo de golfe precisa ter uma grama muito bem cuidada e muito perfeita. E qualquer tipo diferente, não é de grama, mas não sei, de ervazinha que nasça ali no meio, já prejudica. Então
tiririca,
eles têm tiririca, várias espécies de tiririca. Então eles tiram aquilo e eles são especializados em tirar de tal maneira que eles não prejudiquem o campo, que tem que ser como um tapete de veludo. Perfeito. Então eu fico pensando naquela gente que sabe tirar exatamente aquela tiririca naquele lugar, sem deixar um buraco ou fazendo de tal maneira com que a grama cubra aquilo. Os especializados, por exemplo, nas bancas de golfe. O que são as bancas? São grandes bancas de areia que só servem para atrapalhar a vida do jogador de golfe, porque quando a gente cai ali dentro a coisa fica bem complicada, para tirar a bola dali não é muito fácil não, mas que são especializados na manutenção da areia igualmente espalhada por todas as paredes dessa banca, porque essa banca é realmente uma bacia, digamos, muito grande, cheia de areia. Então ela tem que ter areia em quantidade igual pelas paredes e por ali tudo.
Faz parte das dificuldades próprias do jogo.
Faz parte.
Como tem lagos também, né?
Como há os lagos, os rios, aquilo que a gente chama de azares, né? A banca é um azar em que não se perde ponto, mas é muito difícil tirar a bola dali de dentro. Então aquela
pessoa que...
Entra areia na história, você já pensou?
É.
E quando a bola cai na areia, entra areia no jogo mesmo. Então há os especializados na manutenção daquelas bancas bem arrumadas, bem preparadas, com a areia igualmente distribuída. Só imagina, então, uma banca que apresente uma parede bastante elevada e por ali deve haver areia. Num dia de chuva, aquela areia escorre toda, evidentemente, e vem se depositar na parte que seria o fundo da banca, digamos. Então, depois que passa a época da chuva, depois que a areia já seca, então essa gente tem que colocar e espalhar direito aquilo tudo. Há o paisagista também, porque um campo de golfe apenas com verde já não fica assim, fica muito bonito, porque o verde eu acho maravilhoso, mas então o paisagista que está estudando aonde colocar, que canteiro de flor, que tipo de árvore, para dar um colorido diferente nesta ou naquela época, é um tipo de técnico. Aquele tratorista que está ali cortando aquela grama com aqueles tratores que vêm com os cortadores de grama enormes atrás e que tem que ter uma técnica danada para não cortar o que não deve ser cortado, inclusive o pé da gente, porque muitas vezes a gente está jogando golfe e ele passa bem pertinho, mas para deixar, porque existe uma diferença num campo de golfe entre uma grama naquele caminho por onde normalmente a gente passa e a grama à beira do caminho, que deve ser mais alta e que constitui uma dificuldade a mais para o jogador. Então ele tem que estar muito, muito preparado para cortar a grama certinha, no caminho certinho, para deixar mais alta onde deve deixar mais alta, sem passar e sem enroscar no pé das árvores, que são várias, sem passar no meio da banca, sem passar pelos lugares onde não deve passar. Depois vem aqueles com a foice. Vem com a foice ou vem com o... Como é que chama?
Alfange.
Alfange. Para cortar a grama que fica justamente nos pés das árvores.
Não então,
a gente vê quanto
locais.
Tipo de técnica diferente que precisam ter para deixar um campo de golfe perfeitamente bem barbeado, como
formiga
nós dizemos.
Também, porque é um
porque
problema.
Precisa acabar com os formigueiros.
Exato.
E aquele que é encarregado da irrigação do campo e que faz funcionar então toda a rede de irrigação que existe por baixo do solo. E então ele tem que acionar a bomba, fazer com que todos funcionem. A irrigação tem que ser diária em algumas partes do campo. O corte da grama também tem dias especializados. Existe uma pessoa técnica em campo que orienta estes diversos trabalhos, mas que são realizados por pessoas determinadas. Mas há um técnico em preparação de campo que tem que entender de tempo, tem que entender de clima, tem que entender de época de semeadura, tem que entender de tipo de semente a ser colocada, em que época a ser colocada, em que tipo de solo, em que preparação de solo, uma série de coisas assim. É um
que
trabalho
tipo de adubo, tudo isso,
muito
adubo orgânico,
especializado ali. Ali é uma variedade enorme. E falando em técnico de esporte, o profissional de golfe, por exemplo, que é o tipo de professor que ensina um esporte ingrato, porque não é fácil. Então o profissional, aquele que que está ali o dia inteiro se dedicando a nós, que somos bastante burros e que fazemos tudo bem diferente daquilo que eles ensinam, que nunca aprendemos a jogar golfe, evidentemente, mas que estão ali se dedicando e, engraçado, a nos ensinar um princípio de física. Porque o golfe funciona por um princípio de física que é o próprio princípio da alavanca. Mas eles estão simplesmente traduzindo para nós um princípio de física que nós estamos cansados de saber, mas que nós nunca aplicamos. Então nós diminuímos a força ou a velocidade da cabeça do taco que vai bater na bola, porque nós, com a nossa mão, atrapalhamos. Né? Então estão ali aqueles profissionais, né, especializados nisso. Depois eu vejo, por exemplo, o gerente do clube. É um outro tipo de especialização. Um gerente de um clube deste tipo que tem que cuidar dos mais diversos aspectos. Né? Ele tem que estar a par de tudo. Funcionamento dos bares, dos restaurantes, funcionamento de piscina, a um xerifado, toda a parte dos funcionários, toda a parte de assistência médica, toda a parte de assistência social, todo relacionamento com os sócios, enfim, todo o andamento do escritório.
Isso então chega até o diretor do clube, porque o diretor, em última análise, é o responsável por todo o funcionamento de um clube desse. E nas reuniões sobre quaisquer assuntos, todos os diretores têm que emitir a sua opinião. Eu, por exemplo, sou diretor cultural, mas se há um assunto esportivo em debate, eu tenho que dizer. Se há um assunto de tesouraria, eu também tenho que... porque o presidente põe em votação. E então o diretor de um clube também tem que ser eclético, tem que conhecer um pouco de tudo. Ele não pode se omitir e dizer, não, eu não vou votar porque eu não entendo, porque isso não é permitido. Ele tem que, uma vez que ele é diretor, seja diretor do patrimônio ou diretor esportivo, se o assunto em debate for cultural, for social, todos têm que votar e emitir a sua opinião. Inclusive na parte de pessoal, que é uma parte dificílima de um clube. O Clube Pinheiros tem quase 400 funcionários. Então, aquela classificação e aquela... Basta que se aumente o salário de um pouco para todos os outros já saberem começar aquele movimento dentro do clube. Tremenda parte de portarias importante por causa das pessoas que tentam ingressar no clube sem serem sócios. Vão jogar tênis, vão à piscina, e é comunismo descobrir isso dentro de um clube, pessoas estranhas ao quadro social, lá na piscina, ou jogando tênis, através de um sócio. E se não houver uma fiscalização, o clube, de forma que há sempre, não falta o conselheiro que fique ali fiscalizando, que seja da oposição, e que leve depois o assunto para discutir em conselho e atingir a diretoria. Isso é muito difícil. A portaria, por exemplo, as portarias, o número de pessoas que entram num clube que não são sócias, para os mais variados fins, é enorme. E não é possível a gente estar andando atrás de cada um para ver se ele vai entrar, fazer aquilo que ele quer e sair. Normalmente ele entra, vai lá na... vamos dizer, vai receber uma fatura, e fica depois lá dentro do clube passeando, vai almoçar lá como se fosse sócio. Então é como nisso encontrasse lá um cidadão. Há pouco tempo houve um caso desse, havia uma delegação dentro do clube, uma delegação, se não me engano, de Porto Alegre, e os diretores do clube, alguns diretores lá do Pinheiros, eu não estava até nesse tipo, percorreram o clube todo e tal, e depois levaram a delegação para almoçar. E lá na mesa de almoço estava lá um cidadão que era o mais animado de todos e que discursava e dava vivas e batia palmas e tal. Até que um membro da delegação foi perguntar para um diretor, disse, mas quem é esse diretor do clube tão animado esse e tal? E o diretor disse, não, mas esse não é da delegação? Disse, não, da delegação não é. Também não era do clube. Foi um que entrou lá no clube, né, conseguiu, e viu aquele pessoal andando todo lá dentro, entrou, foi junto, almoçou, aí convidamos, ele era tão animado que, mesmo depois de apanhado em falta, foi convidado a almoçar e bebeu e tal. Agora, depois foi posto no olho da rua, depois levou os pescoções e foi pra fora. Foi assim o negócio. Mas era o mais divertido. Então há desses casos, nos clubes, é os casos mais assim, desencontrados, mais difíceis. Aquele sócio que, a sócia que tem mania de reclamar. Eu um dia estava num supermercado, numa fila de carne, e estava com o distintivo do clube. Quando eu me virei assim, uma sócia, disse, o senhor é do Clube Pinheiros? Eu disse, sou, senhor, sou. O senhor conhece por acaso algum diretor lá? Eu disse, mas por quê? Disse, não, porque eu tenho várias reclamações para fazer e tal. Ele disse, não, eu não conheço nenhum. Não. E fiquei quieto ali. Né? Aí, a pouco ela continuando a conversar, eu disse, mas que reclamação a senhora tem que fazer? Não, lá na fisioterapia não sai água quente do chuveiro, a gente vai tomar banho, água fria, hora sai quente demais, hora fria demais e tal. Lá na escolinha as crianças ficam soltas, qualquer hora ainda uma vai para a rua, e a porção de reclamações. Eu disse, ah, sei. Bom, esses assuntos todos que o senhor está citando aí, são todos no meu setor. Eu sou diretor do clube. Ah, o senhor é diretor? Ah, então desculpe, eu tal, não sei o quê. Digo, não, eu vou tomar as providências e tal. Né? Tomei nota, mas não fui ver nada do que ela disse. Mas aí encontrei com ela daí uns dias e disse, olha, já providenciei tudo aquilo que a senhora... Aí daí uns dias ela me encontrou. Ah, agora sim, tá tudo muito melhor, tá? Agora não tem mais nada, tá? Melhorou, é sempre bom a gente reclamar. Desculpa, eu não tomei providência nenhuma, tá tudo como era antes. Agora a senhora vai confessar que a senhora tem a mania de reclamar. Se é realmente, se eu chegar aqui nesse clube e encontrar tudo na mais perfeita ordem, eu vou arranjar alguma coisa para reclamar. Mas ela existe. Confessou.
Ah, existe.
Que é a mania, né?
De uma certa maneira, eu também faço parte da diretoria do São Fernando, porque, coitado do meu pai, infeliz, está quase se tornando presidente vitalício daquele clube. Porque é a terceira gestão consecutiva, sendo que ele já foi presidente anteriormente, e presidente do clube, depois passou duas gestões como presidente do conselho, e agora há três gestões que ele é presidente do clube. E eu não sei se ele vai conseguir se afastar de lá. Infeliz. Mas faço parte, não é de uma certa maneira, porque no golfe existe a chamada capitania, não é? Quer dizer, as categorias, ou os homens, as mulheres e os juvenis têm, para o jogo em si, para o esporte em si, tem aquilo que é chamado de capitão de golfe. É o encarregado de verificar todas as competições, de programar o calendário de competições, de verificar que os prêmios sejam dados, que as pessoas deem prêmios para serem colocados lá naquele calendário, naquela programação, para que as competições sejam realizadas, verificar condições de campo, inclusive, para jogo, se chove muito, se o campo está ou não está interditado, para estabelecer com que handicap, aqui é um termo muito técnico, não é? Os jogadores... jogam aquela competição, etimologicamente seria a desvantagem, mas em todo caso é a vantagem que eles têm. Né? E com que handicap então cada um joga, se são duplas, ou que se formem as duplas, que exista um horário de saída, que aliás existe, que seja observado, e uma série de coisas assim. Então existe o capitão dos homens, o capitão das mulheres e o capitão a capitã dos juvenis, porque no caso sou eu. Também há dois anos consecutivos já, talvez se o ano que vem eu consigo arrumar uma substituta ou um substituto, porque não é muito fácil, não. Então, as competições, às vezes, faço parte da diretoria, porque todos os capitães fazem parte da diretoria também. Então, estamos lá nas reuniões de diretoria, a discutir problema de piscina e de vestiário de piscina, de bar de passagem, de bar do buraco número tal, da geladeira que quebrou e uma porção de coisas assim. E a gente vê como tudo isso internamente existe realmente dentro de uma vida de...
Nós lá no Pinheiros não temos golfe, porque o golfe existe uma área...
Uma área muito grande.
Imensa. Muito e nem grande. Seria possível. Mas não é por falta de buraco, porque hoje ainda me convidaram para um coquetel do departamento de buraco. Joguinho de buraco.